testemunhar dessa verdade, mas também as coisas sociais, elas fazem parte. Glórias a Deus. Mais uma vez, a paz seja convosco. Estamos dentro do nosso primeiro tema, trabalhando sobre oração, sobre o tema, a oração muda as coisas. E nós temos, domingo após domingo, falado sobre esse tema em diversas óticas, em diversas partes. E aí nós já falamos sobre o lugar de oração, nós já falamos sobre o propósito de oração, para que a gente tem que orar. Nós finalizamos na semana retrasada o padrão de oração, um padrão que nos é ensinado pelo próprio Jesus Cristo, quando os discípulos perguntam para ele, como que nós devemos orar? E nós trabalhamos o Pai Nosso. Semana passada nós iniciamos a prática de oração, e como é do nosso costume, a gente faz um breve resumo do que já foi falado, em especial para o irmão dos Reis, estava meio fora do ar na semana passada, a Lodazinha, entendeu? Meio, entendeu? O espírito estava ligado, entendeu? Nós vamos falar um pouco sobre prática de oração, porque a fé sem obras, ela é morta. Uma fé sem obras, ela é morta. No exemplo da oração do Pai Nosso, nós vimos as prioridades da oração. Podemos também detectar um padrão de oração. O Senhor Jesus Cristo, ele não estava só falando ali, ele estava mostrando para as pessoas como fazer. Seja no sentido de fazer a oração do Pai Nosso realmente, e não há nenhum problema em você orar o Pai Nosso, a gente tem esse problema, né? Parece que se a gente orar o Pai Nosso, a gente é menos evangélico. É uma bobeira que a gente tem no nosso coração, mas na verdade, o próprio Jesus, que é Deus, ele nos ensinou, quando orardes, orai assim. Como todas as coisas, nós vamos estar vendo em especial no segundo tempo, quando a gente ia falando sobre a bem-aventurança dos misericordiosos, que o problema é a motivação do seu coração e aonde está a sua cabeça. Se a tua cabeça está fixa no que você está fazendo, aquilo tem valor para Deus, como arrependimento, como demonstrações de amor. A oração, ela tem que ser feita de uma forma racional e não de uma forma avoada em que você é direcionado como se estivesse num gado. E a gente tem bastante isso. Glória a Deus que na nossa igreja a gente não tem. A gente tem primado por isso, em que o ministro de louvor e o louvor são pessoas que, sim, nos ajudam em adoração, em louvor. Mas a gente não precisa que alguém fale assim, levanta a mão para o céu, fala amém, fala aleluia, fala glória a Deus. Você não precisa disso. Nós não precisamos disso. Nós somos seres que nós pensamos, nós somos seres racionais. O Senhor nos fez assim. E nós temos que analisar as coisas que são faladas com o nosso raciocínio. E eu fico muito contente quando você exprime a sua opinião. Quando umas duas, três horas atrás, a Rosângela divergiu comigo de um ponto, semana passada a Rosângela divergiu comigo de outro, mas é assim que a gente cresce. Você não é obrigado a receber as coisas como se fosse um remédio na veia, que você está doente, o médico, não, você vai tomar e pronto. Não, você tem que parar, pensar, analisar e ver se aquilo realmente bate ou não bate. A igreja cristã evangélica brasileira está muito cega. Ela está pior que a estátua da justiça. O que falou eu tenho que receber. Não é assim. Na oração do Pai Nosso, nós vemos as prioridades da oração. Podemos também detectar um padrão de oração, um movimento que começa da adoração e se dirige numa sequência até o tempo da petição e da súplica. Você chega a Deus num jeito, de uma maneira, não de qualquer jeito. Falamos que dentro da oração você pode identificar a adoração, a confissão, a ação de graças e a própria oração no seu cerne. Falamos que a oração, ela é ação. Apesar dela ser feita de uma maneira tranquila, muitas vezes no seu quarto, ela é ação. Quando oramos, não somos observadores passivos ou neutros, espectadores distantes. Quando eu falo, Sebastião, ora pelos enfermos, não é um tempo para sua mente ficar divagando, é para você colocar na sua mente aquelas pessoas que estão enfermas, enquanto você vai acompanhando a oração dele, você vai concordando, amém. Deus, eu concordo com o que ele está falando e eu faço parte disso. Senhor, abençoa mesmo. E a gente vai fazendo parte. A oração de concordância não é uma oração que um olha e os outros dormem. É uma oração em que todos nós, como corpo, nos fechamos e nós fazemos uma oração só. Em vez de um tiro de revólver, um tiro de canhão, a gente se une como um só corpo. O fervor na oração caracterizou, por exemplo, a oração de Jesus Cristo no Getsêmani, enquanto ele estava lá orando por mim e por você antes de ser crucificado, porque sim, ele estava orando por mim e por você. Ele estava naquele momento ali, mesmo sabendo da direção do Pai, ele estava pensando em Paulo, pensando em dos reis, pensando na Bené, falando assim, eu tenho que redimir, é isso aí. E ele pensando e ele orando, ele chegou até a sua sangue. Biologicamente é possível, você entra num estado de coesão tão grande que seus vasos capilares, eles expandem e o sangue realmente ele pinga. E o Senhor, ele não está fazendo uma oraçãozinha do tipo, obrigado por tudo e amém, não. Senhor, cuida aí, abençoa. É bem interessante, quando eu e Rosângela cuidávamos de intercessão lá em São Paulo, lá na igreja da Lapa, falecido pastor Jonas, a gente começou a ver que as pessoas, elas tinham um padrão de oração que era como se fosse uma coisa tradicional zona, em que se você pedisse para ela orar pela pizza, ela orava a mesma coisa, se ela orasse pelo culto, ela orava a mesma coisa, era igual, abençoe, 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 pastor, é assim mesmo, não, abençoe, 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 agora você vai orar pelos enfermos, abençoe o pastor Paulo, abençoe o Ministério de Mulheres, não querido, eu pedi para você orar pelos enfermos, não, abençoe, 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 a pessoa faz uma oração e vai fazendo, e o Senhor Jesus Cristo está passando, não, você tem que orar com a sua mente, a oração é um exercício de paixão, em que você pega aquele tema que está sendo colocado para você, e você naquele momento, na igreja, ou onde você estiver, está sendo comissionado pelo próprio Deus, o soberano Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e fala assim, esse tema é seu, cuida disso, cuida desse tema, que eu vou passar outro tema para o Bené, eu vou passar outro tema para o irmão Cláudio, esse é seu, e a gente tem que entender dessa maneira. Falamos também na semana passada sobre a parábola da juíza perda do viúva, da viúva persistente, em que ela foi ao juiz e ficou, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, e aí nós entendemos ali que, falando sobre a perseverança, que apesar de Deus ele ser onisciente, apesar de nós não mudarmos o coração de Deus nas nossas orações, e você já falamos bastante sobre isso, não adianta você subir em monte, você se gemer, orar, chorar, arrancar os cabelos, rasgar a roupa, não adianta você fazer campanha, o que está definido por Deus, querido, está definido e pronto. A gente já falou bastante sobre isso, mas fala sobre a perseverança, a crença de que se não aconteceu, pode acontecer. E se não acontecer, me submeto ao Senhor. E aí falamos sobre as petições que o Senhor ouve. Que petições ele ouve? Será que ele ouve qualquer uma? Quantos pedidos você já foi a Deus e ele não te concedeu? Será que eram pedidos que nasceram do coração do Senhor? Será que eram pedidos que eram da vontade dele? Se não aconteceu, ou não é a hora ainda, ou não vai acontecer. O Senhor, ele só ouve as coisas que estão no seu coração. E cada vez que você aprende mais de Deus, você começa a sintonizar que as orações que ele quer que você faça têm uma outra ótica. A oração pelo próximo, a oração pela nação, a oração pelos outros. Você tira o foco de si e começa a olhar para os outros. Como o rei Davi, os santos se achegam em oração, buscando sempre cumprir a vontade de Deus, que não a sua. Fervor é um elemento apropriado na oração ativa. Não faça orações mecânicas. Se você quer fazer uma oração mecânica, continue dormindo. Não perca seu tempo. Da mesma maneira que se você vier entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta com o coração endurecido, o coração amargurado, magoado, o Senhor não recebe. Também é uma oração mecânica, só para dizer que você orou, não vale nada. A gente insiste bastante com a nossa filha nas orações das refeições. E aí quando a gente coloca ela para orar, ela faz uma oraçãozinha, aí eu falo para ela assim, será que essa oração sua foi uma oração do teu coração? Ou só uma oração para eu poder começar a comer? Ela fica me olhando. A gente tem que, independente da idade, a gente tem que primar por uma oração de dentro. Uma oração fervorosa. Quantas pessoas já olharam para você e falaram assim, eu te amo, e não quis dizer nada com isso? Isso não tem valor nenhum, nós temos que pensar nisso. Dentro do tema desse bloco, nós vamos começar a falar sobre a adoração. Como no modelo da oração do Pai Nosso, a maneira mais apropriada de começarmos a orar é com a adoração. Você tem que reconhecer com quem você está falando. Não é religiosidade, não é formalismo, não é palavras rebuscadas, mas você tem o privilégio de entrar na presença de Deus. Infelizmente, somos mais frequentemente impelidos a orar por nossos desejos e nossas necessidades. As pessoas encontram o caminho de orar, o caminho da igreja, tão facilmente quando estão passando muitas dificuldades. Não é isso que o Senhor espera de mim e de você como cristãos. Buscamos a Deus na maioria das vezes quando queremos algo dEle. Como que é quando alguém, ele cola em você só porque você tem alguma coisa a te oferecer? Será que é legal? Como é que você se sente com as pessoas que ficam só atrás de você, não me dá, me dá, me dá, eu quero, eu quero, eu quero? É chato. É muito chato. Com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Estamos com tal pressa para apresentar-lhe nossos pedidos e contar-lhes as nossas necessidades, que ele já conhece. Você sabia que ele já conhece as suas necessidades? As suas dores, as suas dificuldades? Ele já conhece. E aí a gente vai desesperadamente para os nossos pedidos. É como se você fosse sair para jantar e você nem degustasse a comida direito, mas você fosse direto para a sobremesa. Todo aquele alimento que foi preparado, que tem uma série de sabores, você deixa de apreciar, porque você quer ir aos finalmente. Omitir a adoração significa excluir o mais importante da oração. O mais importante da oração não é a sua necessidade. O mais importante do culto na igreja não é fazer você se sentir bem. A finalidade da igreja não é satisfazer a sua vontade, satisfazer os seus desejos. As pessoas, elas têm confundido as coisas. Um lugar que deveria ser um lugar em que nós vamos ao Senhor demonstrar a nossa alegria pelo que foi feita, ela se transforma num lugar em que você tem os seus desejos satisfeitos. E aqui é onde você é satisfeito, na cura da sua enfermidade, na manutenção financeira, na cura emocional, alimentação espiritual, mas não é o mais importante. O mais importante é você olhar para trás e falar assim, essa semana o Senhor cuidou de mim, essa semana não faltou o arroz na minha mesa, não faltou o medicamento para a minha enfermidade, não faltou o ar que eu respiro, não faltou o transporte, não faltou a carona. Esse é o cerne, é o importante de um culto, esse é o importante da oração, você reconhecer que Deus, Ele é bom. Uma coisa é ser fervoroso nas súplicas, especialmente quando se ora em meio à luta, outra coisa é ser fervoroso em adoração. Como é fácil você entrar na presença de Deus com uma necessidade? Semana passada, os reis estavam aqui com sua mala. A gente ficou preocupado, né? Oramos por ela. Alguns oraram com mais fervor, outros com menos fervor. Mas, e quando não há essa luta, essa dificuldade? Como é que nós entramos na presença do Senhor? E a adoração, ela é feita com o mesmo fervor? Será que você, quando chega na presença de Deus, na hora do fervor, da vontade de Deus, até dormir na adoração que você faz? Ou ele está ali olhando, você fala assim, olha o meu filho, a minha filha orando. Sabia que ele faz isso? Sabia que ele olha quando você está orando? Ou quando você está louvando? Fora da igreja? Não acredito, pastor. Fora da igreja, Deus me olha. Te olha? Sabia disso? Hã? Quando você está na sua casa lá, que você curva os seus joelhos, ou que você entoa um louvor, você sabia que ele fala assim... Meu filho, a minha filha está orando, está conversando comigo. Nosso Deus não é um Deus tão longe assim. Ele é grandão, mas Ele está sempre presente nas nossas vidas. Uma coisa é ser fervoroso nas súplicas, outro é na adoração. A oração dos guerreiros da história da igreja são marcadas por sua adoração fervorosa a Deus. Se você tiver curiosidade de olhar além da Bíblia, vindo de homens ao longo da igreja primitiva para cá, você vai ver que as pessoas que têm um bom relacionamento com Deus, eles passam horas orando. Ah, pastor, ele não vive o que eu vivo. Vive. As pessoas, elas colocam como prioridade a oração, acima da família, relacionamento com Deus, acima da família, acima dos seus trabalhos. E as pessoas acordam uma hora antes, duas horas antes, mas pastor, vou ficar com sono. Dorme mais cedo. Mas a gente gasta tempo com tanta besteira, e no tempo com Deus a gente quer fazer tudo de uma maneira correta. As orações dos guerreiros são marcadas por uma adoração fervorosa a Deus. Que Deus não permita que menosprezemos o ensino de Cristo. Mas eu tenho que te confessar que eu fiquei pelo menos surpreso com a resposta de Jesus com os discípulos. Os discípulos olham para Jesus e falam: Senhor, ensina-nos a orar. Por que que Jesus não falou para eles lerem os salmos? Salmo é oração viva. A gente gosta de orar salmo, de ler os salmos. Quando eles disseram, ensina-nos a orar, ele poderia ter falado, leia os salmos. Eu fiquei surpreso de que ele não recomendou isso aos discípulos. Havia a disponibilidade dos salmos para aqueles homens. Ali achamos nos salmos não somente o coração de Davi exposto. Davi era um pecadorzão miserável, cometia adultério, matava a pessoa, mentia, mas perante Deus tinha um coração quebrantado. Quando o coração dele era exposto do pecado, ele olhava para Deus e falava assim: pequei, e pequei contra o Senhor. E o Senhor olhava para o coração dele e falava assim: esse aí é uma pessoa segundo o meu coração, pecador, adúltero, assassino. Mas o coração dele era um coração temente a Deus. E às vezes o meu coração e o seu coração não comete essas coisas, mas é tão frio. Pegue nem a igreja de Laodiceia, em que o Senhor olha e fala assim: eu estou a ponto de vomitar o pastor Paulo, porque ele vive uma vida tão morna, tão tranquila, tão assim. Acorda, faz isso, faz aquilo, vai para o culto de oração, vai domingo na igreja de manhã, vai domingo na igreja. Será que é só isso que Deus quer de mim e de você? Será? Salmo 136, abre por gentileza. Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 24, ali embaixo. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o meu Deus e o seu Deus. Aí eu fiquei esperando que você falasse assim: pastor, por que você não leu o resto? Por que a gente não leu o resto? Às vezes a gente acha que o nosso tempo é tão curto. Algumas pessoas nesse salmo, por exemplo, eles pulam, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque, poxa, falar 26 vezes misericórdia para sempre, mas se ela faltar na sua vida uma vez, ai, 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 a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nossa hesitação e fraqueza em expressar a adoração pode ter duas causas principais e muitas outras, mas duas principais. A primeira, nossa falta de vocabulário conveniente. A gente falta palavras para a gente falar de Deus. Tendemos a ser iguais no que concerne à adoração. E a igreja cristã evangélica são modas em cima de modas, modelos em cima de modelos. Você olha como é que o irmão ora, como é que ele adora a Deus, e aí você vai fazer igual. Você entra na igreja e você não sabe de nada, mas aí o irmão bate palma e você bate palma. Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha. Pisca, o outro pisca. Você não sabe o que está fazendo. A cópia. O evangelho quis. Parece que a gente tem que ser igual. Porque se eu for diferente, as pessoas vão falar assim, quem é esse? Por que essa pessoa está fazendo o que está fazendo? Quando a gente vê a figura de João Batista, ele entra naquele cenário, depois de 300 anos, mais ou menos, de silêncio profético de Deus, e João Batista, ele aparece, filho de um sacerdote, tendo a vida numa boa, e ele aparece aquele tipão, eu posso imaginar ele grandão, gordinho mesmo, cara de urso, com aquela capona, entendeu? Com pele, aquele calorzão desgraçado, aquele homem, esse um fedor desgraçado, e ele comendo gafanhoto com mel silvestre, cabelão. Aquele homem é colocado contra os judeus assim, os caras falam assim, quem é esse? Que cara diferente. Vamos matar ele. Jesus Cristo aparece, vamos matar esse cara? Porque ele come com pecadores, ele fala com isso, ele nos dá lição, a gente tem que matar. E dentro do evangelho da igreja também acontece isso. Quando você fica diferente, as pessoas começam a te olhar. Poxa, de novo os reis vai discordar do pastor? É, gente, é assim. A gente tem que falar o que a gente está pensando. Dentro do ambiente de culto, à noite, a gente não tem essa oportunidade, mas no dominical a gente tem. E fora do culto, sim, você pode chegar e falar assim, olha, pastor, você falou aquilo, eu acho que não é bem assim, o que que você acha? Não há essa função, essa figura do ungido de Deus que não pode tocar, não pode ser confrontado. Essa figura que nós importamos na Igreja Católica, em que o Papa, ele não erra, não mente, não falha, e a gente acha que os pastores e líderes eclesiásticos também. Se o pastor Paulo vir aqui falar alguma coisa, como que ele vai errar? Ele está sendo um instrumento de Deus. A gente sabe descer na minha boca. As pessoas que a gente ouve, a gente tem que ter muito discernimento, tem que ficar muito ligado. Nós temos que parar com isso de cópia. Muitas pessoas no movimento carismático, no pentecostalismo, tem se declarado que uma das principais razões para a busca do dom de línguas é o desejo profundo de vencer ou superar a deficiência de um vocabulário pobre por meio de uma língua de oração diferente. Muita gente busca ou falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo falando em línguas, no sentido de eu não consigo orquestrar uma oração, então eu preciso falar em línguas. E eu concordo com você que é mais fácil, porque você começa a repetir palavras, e muitas vezes a mesma palavra, e a pessoa olha para você e fala assim, uau, como você é espiritual. Enquanto uma pessoa que ora na sua língua nativa, ela está sendo interpretada. Tem horas que eu oro e eu falo besteira. Tem horas que a Rosângela ora e eu vejo que ela falou uma palavra fora do contexto. Ou o Sebastião, ou qualquer pessoa que seja. Nós só erramos quando nós falamos. Mas o sentido da oração é uma conversa com Deus no sentido vertical, mas também no sentido horizontal, no sentido de edificação. Como é que você pode concordar comigo se eu oro em línguas? Seja dos anjos, seja inglês, alemão, japonês, o que quer que seja. Qual é o sentido? E aí o movimento pentecostal, ele acha que buscando uma língua de fora, uma língua que não é compreensível, ela é mais fácil de você expressar essa adoração. Esse sentimento de inadequação, de ter que usar as mesmas palavras, produz frustração. Mas não é, a frustração é sua. Porque você conhece pouco da palavra de Deus, você não consegue orquestrar coisas que você leu e inserir dentro da sua oração verdades bíblicas. Porque a palavra de Deus tem uma das finalidades dela, é nos instruir na oração. Quando você lê um salmo e você ora parte do salmo dentro da sua oração, você está sendo bíblico. Quando, por exemplo, o irmão Paulo, eu já citei, ele ora e fala assim, não nos lance fora da sua presença, faz parte da palavra de Deus. Não lembro que salmo que é. É um salmo. Não é? Tem um salmo que fala sobre isso. Então, ele está inserindo uma passagem bíblica dentro da oração, correto? É isso que a gente tem que fazer. Charles Wesley, um evangelista do passado, expressou uma opinião semelhante no seu hino, ó, se eu tivesse 1000 línguas para cantar. O hino se queixa de que a restrição a uma língua só é um obstáculo ao louvor ao Senhor. Mas se assim fosse, o Senhor ele tinha te dado muitas línguas para você falar. E seja eu chamando Deus de God, seja eu chamando Ele de Deus, ou Yeshua, Hamashia, Deus ele entende. O que importa não é a quantidade de palavras que você fala, mas como que você fala, motivado no quê? O seu coração está firmado no quê quando você ora? Quando nós pegamos os salmos, observamos que eles foram escritos com vocabulário simples, como esse salmo que nós lemos, Salmo 133, em que ele repete pelo menos 26 vezes, e a sua misericórdia dura para sempre. Aquilo ficou batendo na cabeça do salmista, e todo mundo que lê, quando acaba de ler esse salmo, você fala assim, é realmente, a misericórdia do Senhor é para sempre. As palavras do salmo são simples. Se eu pegar o Arthurzinho aqui, quantos anos que o Arthur está?
7
anos. Está aprendendo a ler?
Já lê.
Se eu pegar o Arthurzinho e colocar ele para ler o salmo, ele vai conseguir, talvez não entenda tudo, talvez a complexidade de algumas palavras, mas ele vai conseguir dizer para você o que, que o salmo está dizendo. O salmo ele está ali para ser usado e utilizado. Abrindo a sua boca, os salmistas louvavam ao Senhor, porque além de oração, os salmos são cânticos de louvor e adoração ao Senhor. Com certeza, esse louvor dos salmistas foi dado sob a inspiração do Espírito Santo, mas foi escrito por meio de homens que estavam com a sua mente voando. Pensando no jogo do Corinthians, não que tenha problema em você pensar no jogo do Corinthians, mas onde estava a mente deles? A mente deles ela estava imersa na palavra de Deus. Imersa na palavra de Deus. Essa semana eu fiquei 6 dias sem assistir televisão. Fez falta? Não mudou nada. Estou sabendo que a Olimpíada está começando, mas não fez falta nenhuma. Não perdi tempo com a televisão. Foquei naquilo. O tempo que eu tinha disponível, descansava, era bem corrido as palestras. Começava às 8 horas da noite, acabava 10h30, 15 para as 11. E aí se você vacilasse, você, na outro dia você acordava com muito sono, você não conseguia absorver o que estava sendo falado ali. E eu não poderia ousar perder o meu tempo, entendeu? Utilizando recursos da igreja para buscar ensinamento. E mais, saber que Deus está falando e eu estou dormindo com sono. Então você tem que absorver as coisas, tem que utilizar as coisas de uma forma importante, de entender o que é importante. Salmo 138, verso 1, 2 e 6. Salmos 138. Quero pedir para a Glendinha ler o verso 1. 138.
Rendem graças ao Senhor. De todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores.
Rendei graças ao Senhor de todo o meu coração, não é pela metade. E é perante todo mundo. Verso 2. Glória, por favor.
Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome. por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra.
Aleluia! E aí naquele tempo eles tinham que se voltar para o templo de Jerusalém. A gente não precisa. A gente simplesmente curva as nossas cabeças e em nome de Jesus nós temos uma sintonia com o Senhor. Seba, ora, lê por gentileza o verso 6.
O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes, os soberbos, Ele os conhece de longe.
O Senhor, Ele é excelso, Ele é grande, Ele é enorme, Ele é maravilhoso. E mesmo assim, olha para mim e olha para você. Outra grande barreira para expressar o louvor é a ignorância. Pastor Paulo, eu vim lá de Águas Claras para visitar a igreja. Você está me chamando de ignorante. Eu estou chamando não só vocês duas, mas todos nós somos ignorantes. Sofremos não por ter um vocabulário limitado, mas principalmente por falta de um entendimento limitado daquele que adoramos. A nossa adoração sofre de uma falta de conhecimento de Deus. Você não lê a Bíblia? Se você lê, você lê que nem fosse o Correio Brasiliense, a revista Caras, sendo que a palavra de Deus ela tem que ser degustada. E a gente, dentro da nossa igreja, o Senhor tem nos privilegiado com os estudos da pregação expositiva, em que a gente passa um culto meditando sobre dois versículos. Você tem ideia de quando nós vamos acabar o Evangelho de João? Nós estamos no capítulo 5 de João. Eu acho que a gente deve demorar pelo menos mais um ano e meio, a dois anos no Evangelho de João. Pastor, tudo isso? Gente, a palavra de Deus, cada vez que você medita, você vai extraindo dela cada vez mais elementos. Como o petróleo, que você vai, o processo de refinação do petróleo, você pega ele in natura e você vai aplicando calor nele, e aí vai saindo os produtos cada vez os menos valorizados, até que chega lá na frente o mais valorizado. E quanto mais nós meditarmos, mais nós vamos conhecer Deus, mais nós vamos conhecer a estrutura do que João estava falando. Quando você lê uma epístola joanina, você vai falar assim: eu entendo o que ele está falando, porque eu sei como ele escreveu, o que ele quer dizer com isso. E nós vamos meditando, 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 e aí você senta para ler a Bíblia, você está preocupado em ler 5 capítulos. Quanto você põe em prática na sua vida o que você lê? Será que de 5 capítulos que você lê de manhã, não vai embora não, Brenda? Foi muito duro para ela, não tem problema. Será que esses 5 capítulos que você lê de manhã, você coloca um versículo em prática na sua vida? Será que você tem inteligência de tal maneira que você consegue absorver o que tem em 5 capítulos e colocar em prática na sua vida? Duvido. Duvido. Aí eu pergunto no final do ano, quantas vezes você leu a Bíblia? 3 vezes a Bíblia. Quanto você colocou em prática? Nada. Nada. Por que eu digo que nada? Porque a gente continua a mesma coisa. A gente continua com as mesmas murmurações, as mesmas reclamações, a mesma falta de confiança em Deus. Não estou falando de você não, estou falando de mim. Falta de confiança em Deus. Parece que a gente leu o texto e não entendeu absolutamente nada. Se a gente voltar para alguns menos tempo, para outros mais tempo, mas na época que a gente estava na escola aprendendo interpretação de texto, a gente tinha que entender, a professora dava um texto e falava assim: o que você entendeu? E já lançava uma série de perguntas. É assim que a gente tem que ler a Bíblia, fazendo perguntas, identificando palavras que são palavras que a gente não entende. O que quer dizer isso? Buscar, não deixar de saciar a sua fome. E eu vou ficar um dia, vou ficar uma semana, enquanto eu não entender, e eu não passo para frente. Esse deveria ser o entendimento nosso da leitura da palavra de Deus. E com isso, a gente conhece mais a Deus. Pense num adolescente. E nós estamos falando sobre falta de palavras. Pense num adolescente. E aí aquele namoro, aquele amor. Não estou dizendo que namoro de adolescente é certo ou errado. Eu estou dizendo para você que quando uma pessoa ela fica apaixonada, se você der uma caneta na mão dela, ela vira um Shakespeare. Ela vai querer escrever, vai falar, tentar passar de alguma maneira o sentimento, passar o que ela acha. E aí, por que nós não conseguimos fazer isso com Deus? Porque falta paixão. Falta o amor. Lembra da igreja lá de Apocalipse? Tudo certo com vocês. Vocês confrontam, vocês brigam, são só uma palavra, só tem uma coisa contra vocês. Vocês esqueceram o primeiro amor. O Senhor, Ele fala da igreja hoje exatamente isso. Nós estamos longe do primeiro amor. Eu falava com uma pessoa essa semana, independente de estar certo ou não estar certo o raciocínio da pessoa, ela falava assim: poxa, eu bati o carro e o carro ficou destruído e as pessoas nem me perguntaram como eu estava, se eu precisava de alguma coisa. Agora, o pastor Augusto Nicodemos, ele bateu o carro, as pessoas desesperadas: será que eu não tenho o mesmo valor? Independente do problema emocional dele, espiritual da igreja, não é assim que a gente age? A gente não se preocupa com o que acontece com os outros. A gente não se preocupa. A vida pastoral, ela é uma vida que ela roda muito nesse aspecto. As pessoas, elas querem ser cuidadas. Mas ninguém liga para o pastor. Eu não estou fazendo chororô, não. Estou falando porque tem um pastor amigo meu, em que ele está pastoreando uma igreja há 5 anos. E ele passando altas dificuldades, faltando até comida na mesa dele. E os irmãos também. Eu estou falando de mim, porque eu que estou falando, mas é uma coisa que eu tenho, uma tecla que eu tenho batido. Você ligou? Vocês que estavam aqui, alguém ligou para os Reis perguntar como é que ela está? Ou alguém ligou para a Luísa para perguntar para ela como estava a mãe dela? A mãe dela teve um infarto nessa semana, está internada no hospital de base. Quem está no WhatsApp da igreja está acompanhando. Mas será que você ligou? Ou você só mandou uma mensagem lá no WhatsApp? Gente, a ligação faz diferença. A presença faz diferença. E isso é sinal do quê? Frieza de coração. O amor de muitos se esfriaria. Quando você está enfermo, você não quer receber um WhatsApp. Você quer receber uma ligação, você quer receber conforto. E a gente vai permitindo que isso vá acontecendo. E quando nós vamos falar com Deus, nós transmitimos com Ele o mesmo relacionamento. Um relacionamento frio. Deus, Ele é uma pessoa que tem uma história sem fim. Ele se revela a nós não somente na natureza, mas também na natureza. Se você sair agora e você começar a olhar as árvores, o tom das cores das árvores, o vento que está batendo, a gente consegue perceber a ação de Deus. Deus, Ele se manifesta através da natureza. Ele se revela a nós não somente na natureza, mas também através das páginas da Escritura Sagrada. Nós já falamos bastante sobre isso. Deus, Ele fala através de sonhos, fala. Fala através de anjos, fala. Fala através de uma mula, fala. Fala através de pastor, fala. Fala através de visões, fala. Ele fala do jeito que quiser, mas o método comum, natural, para os Deus. É por isso que esse livro, por causa desse livro, muitas pessoas morreram para traduzir, para que você tenha uma cópia nas suas mãos. Você possa se relacionar com Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, você não tem como se relacionar com Ele. Se enchermos a nossa mente com a palavra de Deus, os nossos gaguejos imprecisos se tornarão padrões inteligentes de louvor. Por não imergirmos a nossa mente nos salmos, não somente ganharemos discernimento a respeito de como louvar, mas também aprimoraremos o nosso entendimento daquele que estamos louvando. Se você começar a ler Salmos com qualquer outra parcela da palavra de Deus, por que Salmos, pastor? Porque Salmos é oração pura. Você pode orar Salmos em primeira pessoa, você vai estar sendo extremamente bíblico e sem medo de errar, você vai chegar ao coração de Deus, porque foi a palavra inspirada pelo próprio Deus nos ensinando, nos instruindo como nos achegarmos a Ele. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer por esse primeiro período em que nós podemos falar sobre oração, especialmente, Pai, em relação à adoração. Nos ensina, Pai, a nos achegarmos a Ti, em palavra, em louvor, em oração, em cânticos e em ações, Pai. Nós nos submetemos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.